Fique por dentro da lei. Você informado sobre seus direitos.
Hoje no Fique por Dentro da Lei temos a última parte da entrevista com o consultor do Senado, Fernando Trindade, sobre a reforma eleitoral promovida pela Lei 13.165 de 2015. Já falamos, entre outros assuntos, sobre redução de gastos de campanha, veto a doações de empresas e perda de mandato por infidelidade partidária. Hoje falaremos sobre prestação de contas de candidatos, ampliação do voto em trânsito e a participação feminina na política. Alguma coisa mudou com a nova lei no que diz respeito à falta de prestação de contas ou desaprovação de contas de um partido político?
Houve pequenas alterações, nada expressivo, mas um exemplo de uma alteração que ocorreu, que é importante, é muitas vezes a falta de prestação de contas ou a desaprovação lá do candidato a prefeito ou de um partido político no município terminar prejudicando todo o partido nacionalmente, quer dizer, você chegaria a reter verbas do fundo partidário. O que a lei fez foi separar essa responsabilidade. Então, quando houver esse erro lá no município, a sanção será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade. Há uma irregularidade nas contas lá do partido no município X. Então, uma penalidade não pode ser aplicada a todo partido, mas sim àquela esfera. Uma outra alteração também com relação à responsabilidade é de que, muitas vezes, você tinha dirigentes de partidos sendo responsabilizados por atos que eles não cometeram. Então, a lei agora diz que a responsabilização pessoal, seja civil, seja criminal, dos dirigentes partidários, decorrente da desaprovação de contas, por exemplo, de atos ilícitos outros atribuídos ao partido, somente ocorrerá se verificada irregularidade grave e insanável, resultante de conduta dolosa que importe enriquecimento ilícito e lesão a patrimônio do partido. Ou seja, você não pode responsabilizar criminalmente, civilmente, um dirigente que, na verdade, não houve enriquecimento ilícito. Aquele cidadão não pegou aqueles recursos e usou para seu benefício pessoal. Só quando ocorrer essa conduta dolosa é que poderá haver a responsabilização pessoal.
Estamos conversando com o consultor do Senado, Fernando Trindade, sobre a reforma eleitoral promovida pela Lei 13.165 de 2015. O que mudou sobre voto em trânsito, Fernando?
Esse é um tema bem interessante. Em 2009, a lei previu pela primeira vez o voto em trânsito para presidente da República, restringindo, no entanto, também por questões técnicas e orçamentárias, os que estivessem presentes nas capitais dos estados. Na eleição de presidente de 2014, foi ampliado, além dos eleitores em trânsito que estivessem em capitais de estados, que estivessem em municípios com população acima de 200 mil habitantes. Houve uma ampliação. E agora a Lei 13.165 ampliou ainda mais para os municípios acima de 100 mil habitantes, ou seja, ampliou o leque de municípios e ampliou também os cargos. Até agora, o voto em trânsito só valeu para presidente da República, nas eleições de 2010 e 2014. Nas eleições de 2018, ele valerá também para deputado federal, deputado distrital, senador, governador, enfim, os demais cargos das eleições federais e estaduais. Na eleição municipal, ainda não é possível. São 5 mil, mais de 5 mil eleições. Então, do ponto de vista dos programas de informática aplicados às eleições, ainda, segundo os técnicos da Justiça Eleitoral, ainda não é possível permitir o direito do voto em trânsito. Mas, de qualquer forma, haverá essa grande ampliação em 2018. É uma importante também alteração, ampliando os cargos. Né? Todos os cargos das eleições federais e estaduais, o eleitor poderá votar nesses cargos através do voto em trânsito e também alcançando cidades de 100 mil ou mais habitantes. Lembrando que isso tem que ser comunicado com alguma antecedência, cerca de 2 meses antes das eleições. O Tribunal Superior Eleitoral vai regulamentar esses prazos, esse procedimento. Obviamente, aquele que viajou sem previsão, infelizmente, não será possível.
Fernando, houve outro veto também sobre impressão em papel do voto eletrônico. O que está envolvido nessa discussão?
Desde quando surgiu o voto eletrônico, há uma reivindicação de muitos setores, inclusive técnicos e partidos, no sentido de que o voto eletrônico deve também implicar na impressão do voto para o eleitor confirmar, ainda que sem contato manual. E já houve algumas tentativas de regulamentação. E, inclusive, leis aprovadas e sancionadas. Só que essas leis foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Os técnicos da Justiça Eleitoral, que trabalham com as urnas eletrônicas, eles dizem que há problemas de garantia de sigilo do voto, da não vinculação do voto ao eleitor com a impressão do voto. E o Supremo tem acolhido essa tese da Justiça Eleitoral e tem declarado inconstitucional. O Supremo entende que esse voto impresso, ao vulnerar o sigilo de voto, ele fere cláusula pétrea. Uma das cláusulas pétreas é o voto direto, secreto do cidadão. Também a Presidente da República, ela usou na sua justificação para o veto exatamente um argumento da Justiça Eleitoral também dos custos. Seria um custo muito alto da implantação dessa impressão de voto nas condições que requer, e também foi usado esse argumento para o veto. Mas, de qualquer forma, eu acredito que o Supremo, em princípio, declararia novamente inconstitucional.
Como essa nova lei pode estimular a participação feminina na política?
Essa é uma luta do movimento das mulheres, que vem de longa data. E essa lei também incluiu alguns dispositivos para tentar estimular essa participação. Tanto com relação às regras do fundo partidário, dos recursos, se deu mais autonomia ao movimento das mulheres para administrar os recursos que lhe são definidos e se permitiu também acumular esse recurso para aplicar nas candidaturas das mulheres, né? E também houve uma mudança importante com relação aos programas partidários no rádio e na televisão. Pelo menos 10% do tempo dos partidos será usado para promover e difundir a participação política feminina. E há uma regra transitória que é importante também, que diz o seguinte: nas eleições de 2016 e 2018, esse tempo mínimo será de 20%. E nas eleições de 2020, eleições federais e estaduais de 2022, será de 15%, pelo menos, é o tempo tanto do programa quanto das inserções. Então, a Lei 13.165 também deu um passo à frente no sentido de estimular a participação das mulheres na política.
Conversamos com o consultor legislativo Fernando Trindade sobre a Lei 13.165 de 2015. Obrigada por suas informações, Fernando.
Ok, muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição no que puder contribuir para a Rádio Senado.
E o Fique por Dentro da Lei volta na semana que vem com mais um assunto de seu interesse. Até lá.
Você ouviu Fique por Dentro da Lei. Tem alguma dúvida sobre seus direitos? Escreva para nós, radio@senado.leg.br, ou então ligue grátis para 0800 6122 11. Fique por Dentro da Lei. Uma produção Rádio Senado.